Acontece ao sábado das 10 ao meio-dia na Rádio Barcelos com Cristina Barbosa. Porque se acontece, passa na Rádio Barcelos.
Está aí mais uma edição do Remate para a História. Esta semana recordamos um episódio caricato de outros tempos no campo da granja. As palavras são de Elídio Torres, ditas por José Torres.
Remate para a História com José Torres.
Uma revolta popular. A história desportiva está prenha de episódios, alguns de interesse, outros que se perdem no desinteresse. A de hoje, mergulhada já no esquecimento ou na ignorância, tem uma ligação muito forte com o chamado gilismo, o amor que se pode exprimir, mais importante ainda, quando tem como protagonistas atletas dos seus primeiros pontapés na bola. Presentemente, o Gil Vicente está sediado no estádio Cidade de Barcelos e, face à generosidade camarária, deixou as instalações do Adelino Ribeiro Novo, o antigo campo da granja, onde nasceu, onde desde 1932 se encontrava como dono e senhor, graças à benemérita da União Barcelense que se havia extinguido. O nosso episódio de hoje situa-se num tempo em que se jogava então futebol. Era no campo da granja. E uma vez houve em que as ligações senhorio-inquilino relativamente ao arrendamento do terreno de jogos se pautaram pelo desequilíbrio ou por não bom senso, acabando a cordialidade proceder perante outros valores que até nem tinham nada a ver com o fenómeno desportivo. O Gil não nasceu rico. Desde a sua condição de equipa de bairro até atingir o estatuto de mais representativo no panorama barcelense, lá se foi arranjando aqui e ali equipamentos às costas. Acabava o martírio de andar por casa alheia, avenida abaixo, avenida acima, até ao campo do Triunfo, circunstância que pesava no estado de espírito dos seus atletas. Tudo correu dentro da normalidade durante quase uma década. Depois aconteceu o que hoje poderíamos chamar de coisas do outro mundo. O episódio que vamos contar aconteceu em setembro de 1941, do oitavo para o nono ano de inquilinato. Foi, na verdade, um acontecimento insólito, salpicado mesmo por um pouco de caricato, mas que provocou uma agitação enorme nas hostes gilistas e na própria cidade. Certo dia, os jogadores chegaram ao campo da granja para o treino habitual e depararam com um espetáculo inesperado, porque o recinto de jogo e anexos se encontravam repletos de madeira proveniente da serração vizinha. Não cabia mais uma tábua ou um barrote. As conclusões foram tiradas e as causas de tal inusitado espetáculo eram evidentes. O novo proprietário do terreno, baseado em algum preceito legal, havia contestado a legitimidade do Gil Vicente usar o campo da granja e, talvez sem aviso prévio, tomou posse do que presumivelmente alegava pertencer-lhe. Alargou o espaço de manobra, isto é, de armazenamento de madeiras cortadas. Setembro entrado e pouco tempo faltaria para o início da nova época, o habitual campeonato regional da Associação de Futebol de Braga, extensivo a todo o Minho. De indignação em indignação, rapidamente a notícia correu célere e o burburinho alastrou pelo burgo, incendiando mesmo os ânimos dos gilistas mais exaltados. A direção do Gil Vicente contestava, alegando que nada estava ferido de ilegalidade e o clube era legítimo inquilino, possuindo um contrato de arrendamento perfeitamente atualizado. Por outro lado, o senhorio contestava o pretenso direito por achar que não lhe cabia legalmente. Uma questão que rapidamente se instalou em todas as mesas de café e provocou uma explosão de protestos. Uma onda de gilismo varreu a cidade. A revolta instalou e não faltaram os conjurados que de imediato convocaram a manifestação popular. Centenas de pessoas, apoiadas por uma das mais queridas da terra e um desportista das primeiras labras, o Dr. Francisco Torres, percorreram as principais ruas da cidade. A onda de revoltosos prostou-se estrategicamente no Largo da Câmara, onde solicitou a presença do Sr. Presidente da Idilidade. Era a força de que se achava expoliado do que tinha direito. Um homem se fez notado pelo seu entusiasmo, pela força e vivacidade que colocava nas palavras de ordem. Marchou sempre à frente da manifestação e foi o animador que inflamou os presentes e deu vida àquela massa humana. Mário Duarte Figueiredo, conhecido até ao fim dos seus dias por Mário Areias. Tinha razões suficientes para ocupar a frente de combate, pois pertenceu ao grupo de rapazes que fundaram o Gil Vicente, sendo até o primeiro guarda-redes da equipa. O Sr. Presidente da Câmara recebeu uma deputação dos populares e colocou-se de imediato ao lado da razão, oferecendo-se para, junto do senhorio, resolver pacificamente a questão. No dia imediato, de uma conversa havida entre os dois, o caso foi solucionado e o Gil Vicente pôde usar de novo o campo, retomando os treinos interrompidos. O Mário Areias já não é deste mundo. Ao seu filho, Armando, que também defendeu as cores do Gil Vicente, amigo desde sempre, a minha admiração e o meu respeito pela memória de seu pai. Saudações amigas, professor Elídio Torres.
Remate para a história, com José Torres.
Semana a semana folheamos as páginas da história do desporto no Remate para a História. Esta semana recordamos um episódio caricato de outros tempos a envolver o Gil Vicente e os treinos no campo da Granja.
Acontece com Cristina Barbosa.